Alguns cristãos querem ter experiências com Deus, ter testemunhos para contar, viver essa realidade, mas a gente precisa dar um passo. Então, quero encorajar você a dar esse passo, porque não é só procurar um pequeno grupo, mas Jesus chamou você para viver 100% a presença dEle, a vida dEle, e fazer parte do movimento dEle aqui nesse planeta. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por Tua presença, obrigado por Teu amor e graça, obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Que o Senhor mais uma vez fale conosco e nos use para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando uma nova série. Antes de entrar no foco da série, eu queria fazer mais uma comunicação. Nós temos hoje, uma vez por mês, a gente tem um pequeno bazar aqui, é na verdade uma feirinha de artesanato do pessoal do Varjão. Então, além de passar ali, quando eles fazem isso, hoje, por exemplo, eles têm uma feijoada, se você quiser, você pode na saída levar, você não precisa esperar para almoçar aqui, né? Nem deve, é porque você tem que ir embora, e alguns vão para a classe, né? Para se preparar para serem líderes de pequeno grupo, então você passa ali, compra sua feijoada, você vai abençoar o trabalho com as crianças carentes do Varjão. Mas nem é esse o foco da minha conversa. Alguns de vocês têm habilidades como artesãos. Alguns fazem coisas lindas. O grupo do Varjão tem oportunidade de expor em várias repartições públicas, em áreas de trabalho, tem muitos convites, mas só tem 5 ou 6 pessoas produzindo artesanato. Então eles não dão conta de produzir. Isso pode levar o ministério não só a ser autossustentável, mas também abençoar e impactar muito mais. Se você é artesão, se tem alguma coisa que você faz de boa qualidade, conversa com a Júnia na saída, coloque-se à disposição 1, 2 horas que você tiver para dar, seja por dia, por semana, talvez um turno por semana que você vá produzir. Você pode trabalhar na sua casa. Pode fazer grande diferença na vida das crianças em situação de vulnerabilidade. Então, quero encorajar você, como está muito no meu coração, eu não dou conta de não compartilhar com você. Eu quero encorajar você a assumir um compromisso naquele tempo que você pode, para abençoar essas crianças. Essa série, Mais Um, é um desafio para olharmos a cada semana e desafiar você e a mim mesmo, mas a cada um de nós, a cada semana, dá mais um passo importante na nossa vida. Passos que ajudarão a conservar as conquistas que fizemos na semana de retorno à santidade, que nos auxiliarão a crescer de modo contínuo, que farão com que o nosso desenvolvimento espiritual seja efetivo e que nos ajudarão a vencer um passo de cada vez. Nessa série, também queremos encorajá-lo, como você já percebeu, a separar um tempo semanal ou quinzenal, dependendo do caso, para fazer parte de um pequeno grupo. Fazer parte de um pequeno grupo é uma boa maneira de manter aquecido o seu coração, de partilhar aquilo que Deus está fazendo com você e de receber aquilo que Deus está falando para a igreja com mais intensidade e mais propriedade. Durante esse mês, os pequenos grupos vão repassar nos seus encontros todo aquele material que nós estudamos de retorno à santidade. Então, há grande benefício em fazer parte de um movimento desses. E nós queremos ajudá-lo a dar esse passo, mas também a usar a sua liderança, seus dons e habilidades para abençoar outras pessoas. Hoje, nós queremos falar sobre mais um recomeço. Muitas pessoas precisam passar por recomeços. Pessoas que perderam alguém, pessoas que tiveram dificuldades na sua vida profissional, pessoas que enfrentam uma falência, pessoas que têm problemas no casamento, pessoas que perderam um filho, pessoas que de alguma maneira se frustraram. A frustração é sempre uma oportunidade que Deus nos dá para avançarmos. Dores e frustrações são o ambiente perfeito para viver o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Isso aconteceu com Paulo, que na época se chamava Saulo, e eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura de Atos 9, de 1 a 22. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo depois começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa experiência de Saulo é uma das evidências do grande amor de Deus, porque ele era o mais importante opositor responsável pela morte de muitos discípulos, que promovia prisões, torturas, açoites, apedrejamentos. Um homem cheio de convicção de que estava agradando a Deus, mas que de fato se opunha ao projeto divino. E quando eu olho para essa história, eu compreendo algumas verdades que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, o recomeço, ele requer desilusão. O texto aqui de 1 a 9 diz que Saulo, ele estava, o texto diz, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Ele está se munindo de recursos, ele está buscando apoio, ele está desenvolvendo estratégias mais eficazes para cumprir zelosamente o seu intento. Ele é um homem focado, um homem dedicado, um homem de convicções profundas. Porém, queridos, convicções profundas não são necessariamente garantias da verdade. Convicções profundas não são a garantia de que aquilo que eu faço agrada a Deus, que aquilo que eu aspiro vem de Deus, e nem que o resultado daquilo será aquilo que está no meu coração. Porque Saulo estava convicta e sinceramente determinado, porém absolutamente equivocado acerca das suas convicções. Saulo deu a sua vida por uma causa, mas quando ele encontra Jesus, ele entra num desapontamento colossal. Não há nada que pudesse ser mais surpreendente ou frustrante do que verificar que aquilo que se tornou a causa da sua vida, que lhe deu notoriedade, aquilo que o projetou, aquilo que abriu as portas, aquilo que o estabeleceu como homem, o líder que ele era, era algo totalmente distorcido, com ausência de verdade, que ao contrário, ao invés de agradar ao Criador, ofendia o Criador. Esse desapontamento, essa desilusão, o habilitou a dedicar o restante da sua vida não mais a uma causa, mas a uma pessoa, Jesus. Ele havia dedicado a sua vida até então a uma causa, mas a desilusão o habilitou a dedicar o restante de sua vida a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Não é possível servir a Jesus e também a uma causa ou ideologia. Jesus precisa necessariamente tornar-se a sua única bandeira. Ao fazê-lo, muitos pensarão que você vive por uma causa, porque ao olharem para você, verão você sendo efetivo em ações que geram simpatia, que atraem pessoas. A luta pelos pobres, o cuidado com os órfãos, o cuidado com os presos, o cuidado com os doentes, o cuidado com os que não têm casa, o cuidado que não tem com aqueles que não têm comida. Entretanto, essas coisas na sua vida precisam ser efeito colateral da presença de Jesus e não uma causa. Porque você não serve a uma causa, uma ideologia, você serve a Jesus. Porém, cabe a você revelar que tudo o que você faz, o faz exclusivamente por amor a Jesus. Somente a desilusão produzida pelo Espírito, por meio da revelação da palavra, pode revelar a frivolidade das ideologias e colocar e nos colocar no caminho da cruz. Jesus diz: quem não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. A obsessão por nossas bandeiras nos cega. Somente o encontro com Jesus, tal qual Paulo no caminho de Damasco, pode revelar a escuridão do nosso discernimento e nos fazer rever nossas escolhas e valores. Saulo ficou cego, mas a cegueira foi apenas a manifestação da cegueira do seu entendimento. A cegueira física tão somente evidenciou aquilo que já era uma realidade no seu interior, porque a obsessão ideológica necessariamente cega o indivíduo. E ele já não consegue ouvir, ele já não consegue refletir acerca, ele já não consegue discutir uma segunda opinião. Por causa da cegueira, Paulo encontrou o verdadeiro discernimento. O primeiro efeito do verdadeiro encontro com a verdade é o desapontamento. Saulo foi forçado a admitir que estava convictamente errado e perdido. Muitos cristãos estão presos a causas. Muitos cristãos promovem e dizem: a nossa causa é. Se é o seu caso, você ainda vive por algo muito pequeno diante do seu chamado. Você não foi chamado para viver por uma causa. Você foi chamado para viver por uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a fonte que nos inspira, ele é a luz que nos livra da cegueira espiritual, da cegueira do discernimento. Toda bandeira ideológica nos faz cegos e nos faz ser conduzidos pelas mãos de outras pessoas. Apenas o Evangelho tem o poder de nos fazer ver que de fato não vemos. Em segundo lugar, o recomeço requer humildade. Em Atos 9, de 9 a 18, diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Recomeçar quando nós nos percebemos equivocados. Recomeçar quando nós nos percebemos contaminados ou cegos por uma paixão, cegos por convicções que parecem fazer todo sentido, até mesmo preso a determinações que no fundo parecem agradar a Deus. A humildade é fundamental para podermos olhar, não desanimar e receber agora a ajuda que nós necessitamos. Não existe recomeço sem humildade. Saulo precisou aprender daqueles aos quais ele se opunha e perseguia. Esse Ananias, ninguém sabia nada dele. Nunca mais a gente ouve falar dele depois. Nunca ouvimos falar dele antes desse evento. Mas ele era um discípulo de Jesus, pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Num momento, o Senhor o pinça do meio de tantos e diz: vá até a rua direita. E tem um homem lá. Impõe as mãos sobre ele e ore sobre ele para que ele volte a ver. Eu não sei se Ananias teve alguma experiência anterior de orar por alguém que fosse curado. Eu não sei se isso era ministério dele depois. Mas no momento em que Jesus o chama, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Nós nunca sabemos o quão estratégico é um chamado do Senhor para deixarmos qualquer atividade que estamos fazendo, abandonar qualquer outro projeto e simplesmente executar algo fácil. Ele tinha que caminhar, entrar numa casa, colocar as mãos sobre a cabeça de um homem, proferir as palavras que recebeu de Jesus, fazer uma oração, dar as costas e ir embora. Mas o ato de obediência, destituído de qualquer prisão filosófica ou ideológica, apenas marcada por um coração de servo, traz esse homem para interferir no ser humano mais importante na história da cristandade até hoje. O recomeço requer oração e novas revelações da verdadeira fonte de sabedoria. Jesus fala para Ananias: ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Saulo está desapontado. Saulo está frustrado com a sua vida. Saulo percebe que tudo que ele construiu, nada era. Mas quando ele tem esse encontro contundente, frustrante, desconcertante com Jesus, ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? É quando ele está já em obediência na casa que o deixaram, ele ora. E porque ele ora, e porque os olhos deles estão fechados para aquilo que ele cria anteriormente, porque a decepção o impede de manter as velhas convicções, porque ele baixou as velhas bandeiras, ele consegue ouvir a voz do Senhor. Enquanto nós estamos defendendo as nossas bandeiras, as nossas verdades, as nossas convicções, nada ouviremos da parte do Senhor. Mas quando colocamos por terra aquilo que é nosso, a verdade daquele que deu a sua vida em nosso favor se manifesta em nosso coração. O recomeço exige o rompimento com a verdade humanamente percebida e o acolhimento da verdade divinamente revelada. O recomeço interfere radicalmente na minha agenda. O texto diz: ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. A agenda dele muda, o roteiro dele muda, a razão de viver dele muda. A maneira de servir muda, as suas percepções mudam, a agenda de Ananias já não era mais de Ananias, a agenda de Ananias agora era de Jesus Cristo de Nazaré. E a agenda de Saulo passa a ser agenda definida, determinada pelo mesmo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim a minha agenda, a sua agenda, precisam ser determinadas não mais por nós, mas pelo nosso Senhor. A humildade viabiliza a dependência que produz a cura da cegueira ideológica e nos faz ver claramente. O texto diz: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. A nossa cosmovisão é afetada pelos óculos da nossa ideologia, da nossa filosofia, da nossa formação. E quando nós tiramos esses óculos e nós passamos a usar as lentes do sangue de Jesus Cristo, a vida se mostra diferente, as percepções são diferentes. As nossas motivações são diferentes. O nosso movimento é diferente. Mas isso requer verdadeira humildade, que quando não vem de nós mesmos, vem de um encontro avassalador com Jesus Cristo, que nos tira a estrutura, que nos tira a segurança e, como diziam os antigos, literalmente nos faz cair do cavalo. Mas o recomeço também requer resiliência. Em Atos 9, 19 a 22, diz que depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu não sei como você funciona, como você reage às grandes decepções. O maior desapontamento de Saulo não é com a teologia judaica. O desapontamento dele não é necessariamente com a escola dos fariseus. O desapontamento dele não é com o ensinamento dos rabinos. O maior desapontamento de Saulo é com a sua própria falta de discernimento. Ele havia estudado aos pés de Gamaliel, um mestre famoso, destacado entre os demais, pleiteado por tantos, muitos meninos queriam uma vaga, mas só os mais prodigiosos, que se destacavam de maneira bastante ampla em relação aos demais, tinham a oportunidade de aprender com esse sábio. O treinamento dele foi tão notável, ele se tornou tão prodigioso, que era o mais jovem entre os seus pares. Não havia notícias na época de alguém da sua idade que tivesse a oportunidade de ocupar as posições que ele ocupava. Ele se notabiliza por sua capacidade. Saulo começa a acreditar que ele é algo que de fato não era. Ele começa a acreditar que ele tem um padrão de santidade que de fato não tinha. Ele começa a acreditar que a sua capacidade, que a sua erudição, que os seus recursos de retórica, que o seu raciocínio bem estruturado, bem montado, que a sua forma de ver o mundo era a expressão da verdade e que ele próprio era um bom exemplo do que todos deveriam tentar ser algum dia. Lá no fundo havia um orgulho das suas conquistas, daquilo que ele havia se tornado, embora atribuísse isso à graça de Deus, ele tinha convicção de que a verdade estava com ele. Por isso, recomeço requer a superação do desapontamento com o tempo desperdiçado e a determinação de reconstruir a partir de um novo paradigma. Enquanto você não passar pela experiência de olhar para tudo que você fez, de tudo que você construiu, dos seus próprios conceitos, da sua própria avaliação, dos seus próprios valores, e observar que eles não têm valor algum, Você não está pronto para ser discípulo de Jesus. Paulo disse, eu considero todo o meu treinamento, tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu desenvolvi, tudo que eu acumulei como trapos de imundície ou como esterco que é desprezível. Porque toda a minha qualificação e erudição só me levaram para escolhas arrogantes, altivas. Porque eu pensava ser aquilo que eu não sou e aquilo que eu não posso ser. Eu apenas posso ser o que Jesus diz que eu sou. E é interessante que o novo Paulo, agora não mais Saulo, lá já perto do fim da carreira, ele diz qual é o padrão de vida cristã, e ele diz, eu mesmo não julgo que eu já alcancei. Aquele Saulo que achava que era a referência, dá lugar a um Paulo que diz, eu não julgo que eu já cheguei lá, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O nome disso é resiliência. É a determinação de começar de novo e prosseguir. Recomeço requer o corajoso enfrentamento dos efeitos da antiga maneira de ver. E das atitudes que tomamos enquanto não víamos claramente. As pessoas dizem, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? Há um espectro, há uma sombra daquilo que ele foi, que macula aquilo que ele deseja ser. Mas ele tem a receita, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Recomeço requer que a nossa nova vida aponte para quem é Jesus e não para quem nós já fomos. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Recomeço requer desilusão. Prepare-se para frustrar-se com aquilo que você é, ou que você pensa que é. Recomeço requer humildade. Desarme-se para aprender com os demais. Mas recomeço requer resiliência. Não permita que as suas dores o coloquem por terra. Não permita que as dores dos seus erros o nocauteiem. Todos nós precisamos de recomeço. Esse é o passo dessa semana. Eu quero desafiar você a reconhecer diante do Senhor onde você falhou, onde não deu certo. E retomar, recomeçar, dar novos passos, tomar novas posições, tomar novas atitudes. Escolha pautar a sua segurança nas afirmações de Jesus e não na sua interpretação de quem você é. Decida crer nas verdades bíblicas a seu respeito, nos pensamentos divinos a seu respeito, e não naquilo que as pessoas pensam, avaliam ou julgam a seu respeito. A presença de Jesus determina quem nós somos. A vontade dele nos leva para o caminho em que seremos pessoas novas, transformadas, limpas, cujo passado já não determina mais o presente e o futuro. Por favor, feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo que revele as áreas em que você precisa recomeçar. E diga, Senhor Jesus, o que eu devo fazer? Ele o conduzirá. Ele o levará para aquele lugar onde outra pessoa imporá as mãos sobre você, escamas cairão dos seus olhos e você passará a ver claramente. Mas alguns aqui precisam recomeçar num relacionamento com Jesus, como Saulo, porque de fato não o conheceram. Conheceram de religião, como Saulo conhecia. Mas você pode ser profundamente religioso e estar totalmente distante da verdade de Jesus. Por isso, nessa manhã, você pode dizer: Jesus Cristo, eu creio em Ti. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Há alguns aqui que por alguma razão, embora tenham começado bem, afastaram-se de Jesus. Está na hora de voltar para casa e dizer: Jesus, eu preciso recomeçar. Eu quero andar contigo. Eu convido você a ficar em pé. E vamos fazer essa oração de recomeço juntos, solidariamente com aqueles que precisam fazê-la. E você que nos acompanha pela internet, se desejar, pode repetir também essa oração. Diga: Senhor Jesus, assim como Saulo, eu preciso de um encontro pessoal contigo. E eu admito nessa manhã que eu preciso da tua graça e do teu favor. Por favor, muda o meu coração, muda a minha cosmovisão. Eu decido recomeçar em ti. Nessa manhã, eu reconheço que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz em meu lugar, mas ressuscitou e está vivo e reina para sempre. Eu te declaro Senhor do meu coração, porque nessa manhã eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Se você quer validar essa oração, se você tinha dúvidas acerca da sua salvação, se você por alguma razão se afastou de Jesus, se você vem dividindo seguir Jesus com valores ideológicos, essa é a hora de dizer: Jesus, eu sou exclusivamente seu. E se você quer fazê-lo, levante uma de suas mãos bem alto e mantenha ela erguida, que eu quero orar por você. Então mantenha sua mão erguida durante toda a oração, para que eu possa ver a sua mão e incluir você nessa oração. E você que nos acompanha em casa, pode fazer o mesmo sinal. Enquanto todos estão orando com os olhos fechados, mantenha sua mão erguida. Pai, por causa de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que levanta sua mão nesse auditório, aqueles que estão recomeçando, aqueles que o fazem pela primeira vez, aqueles que já vieram de uma caminhada e se perderam, mas retomam nessa manhã. Recebe-os no teu reino, perdoa os seus pecados, transforma suas vidas, liberta-os, que eles vivam exclusivamente para a glória do nome de Jesus. Nós te agradecemos, porque eu sei que o Senhor está ouvindo agora. Amém.